aí, pessoal, tudo bem? Eu sou Rui Maciel e vocês estão ouvindo a mais uma edição do Canaltech News em podcast nesta terça-feira, 22 de outubro. E vamos às notícias. E aqueles malas que ficam te adicionando em grupos do WhatsApp sem a sua autorização já podem tirar o cavalinho da chuva. Isso porque o mensageiro liberou um recurso que impede que você seja incluído nesses grupos sem o seu consentimento. A mudança pode ser feita nas configurações de privacidade do aplicativo. A partir dessa atualização, será possível gerenciar isso abrindo configurações do WhatsApp. Depois disso, vá em conta, clique em privacidade e a seguir em grupos. Ao abrir a seção, você pode escolher todos, permitindo que todo mundo te coloque em grupos sem autorização para isso, como já funciona atualmente. Escolhendo Meus Contatos, você pode ser adicionado somente pela sua lista de contatos. E na opção Meus Contatos, exceto, que como o próprio nome diz, autoriza que seus conhecidos te coloquem em certas comunidades, mas pode excluir aqueles que são mais chatos. E na opção Meus Contatos, exceto, que como o próprio nome diz, autoriza que seus conhecidos te coloquem em certas comunidades, mas pode excluir aqueles que são mais chatos. Essa nova atualização de privacidade já foi liberada aos usuários da última versão beta do WhatsApp. Depois, ela deve chegar gradualmente aos usuários de Android e iOS da edição padrão do mensageiro já nos próximos dias. A Receita Federal está promovendo 3 leilões para o público, com fechamento para os próximos dias em Salvador, São Paulo e João Pessoa. Dentre os produtos, estão consoles como PlayStation 4 e Xbox One, com preços bem abaixo do mercado. Além disso, há lotes com produtos da Apple, como iPhones, Apple Watch e até MacBooks. Nos lotes das três cidades, você pode encontrar diversas pechinchas, como um PlayStation 4 Slim de 2 TB e um controle, custando a partir de R$700. Ou ainda, um iPad de sexta geração por R$800, o MacBook Air modelo A1466 por R$2.300 e o Xbox One S de 500 GB mais acessórios por R$1.100. Quem der o lance precisa ir até o local pessoalmente para fazer a retirada, sendo que a revenda dos produtos é proibida. Além disso, a Receita Federal lembra que não há garantia de funcionamento. Para conferir todos os produtos disponíveis, dê uma passadinha lá no site do Canaltech. A AliExpress pode ter um centro de distribuição no Brasil em breve. A empresa está estudando abrir o espaço por aqui para diminuir o tempo de espera de envio de mercadorias. A informação foi dada pelo próprio líder da companhia para a América Latina, Ken Huang, em entrevista ao jornal O Estado de São Paulo. O executivo informou que vem 2 vezes por mês ao Brasil, hoje considerado um dos 5 maiores mercados para a AliExpress. Atualmente, o tempo de espera para uma mercadoria comprada pelo serviço ser entregue no Brasil é de cerca de 1 mês, o que a empresa considera longe do ideal. Para diminuir o tempo de entrega, a companhia estuda abrir um centro de distribuição por aqui, com produtos mais perto dos consumidores. A movimentação pode acontecer a médio prazo, mas a AliExpress também não descarta fechar parcerias locais. Além da perspectiva de um centro de distribuição, Huang também informa que a AliExpress tenta trabalhar com parceiros de entrega para diminuir o preço dos envios e também quer experimentar o uso de lojas físicas na região. E o Uber está mesmo levando o conceito de mobilidade bem a sério. Agora, a empresa começa a testar o uso do seu aplicativo para a venda de bilhetes de metrô. Com isso, usuários já conseguem planejar suas viagens, parte usando Uber, parte usando metrô. A cidade que está sendo usada para esse experimento é Delhi, capital da Índia. Segundo a Uber, o usuário só pode pedir um carro no início da viagem, sendo que, quando sair do metrô, precisa novamente fazer uma chamada. Contudo, a ideia é mostrar o total que será gasto em um caminho usando o sistema integrado. Embora tenha anunciado a novidade, a Uber não informou como pretende permitir que usuários comprem as passagens pelo aplicativo. Ela apenas disse que terá uma solução que possibilita ao usuário realizar todo o processo de compra de bilhetes usando somente o app no smartphone. E o Starlink, projeto de Elon Musk, onde uma constelação de satélites será capaz de fornecer conexões de internet em alta velocidade em qualquer lugar do planeta, começa a entrar em operação, ainda que timidamente. Na madrugada desta terça-feira, Musk, que é o CEO e fundador da SpaceX, empresa responsável pelo projeto, tuitou uma mensagem que foi postada utilizando a conexão do Starlink, provando a todos que o sistema realmente funciona. Só que, apesar de funcional, o sistema ainda está longe de ser disponibilizado comercialmente. Musk já avisou que serão necessários pelo menos 800 satélites em órbita para garantir uma cobertura moderada de internet. Até o momento, a SpaceX colocou apenas 60 satélites em órbita, o que pode parecer muito, mas é uma quantidade ínfima, perto dos 12 mil que a companhia já tem permissão para lançar. Além disso, ela já entrou com um pedido de permissão junto ao governo dos Estados Unidos para lançar mais 30 mil satélites, além daqueles que ela já pode enviar para o espaço. Ou seja, no total, é possível que o projeto envolva até 42 mil satélites para atingir o seu objetivo final. E essa foi mais uma edição do Canaltech News em podcast, pessoal. Nos falamos amanhã com mais notícias sobre o mundo da tecnologia. Para mais informações, acesse www.canaltech.com.br. Até a próxima. Tchau, tchau.